O título dessa mensagem é Recalculando a Rota. Isso é tão comum para a gente ultimamente, né? Você está no seu carro, você erra o caminho, tem aqueles que erram o caminho com frequência, né? E o GPS já começa a recalcular a rota quando tem internet, né? Quando não tem internet é um perigo, mas quando tem internet já começa a recalcular a rota. Então é uma linguagem que é muito comum no tempo que nós vivemos. Tem aqueles que se perdem mesmo assim de propósito, só para ver o GPS recalculando a rota, que briga até com o GPS, né? Esse caminho não tem nada a ver, eu vou por aqui. Aí o GPS mostra para você que tem um trânsito ali, se você quiser ir por lá, dá para ir, só que vai demorar mais, recalculando a rota. E para o que nós vamos meditar hoje, uma palavra-chave é compaixão. Compaixão, o significado no dicionário é sentimento de pesar, de tristeza, causado pela tragédia alheia e que desperta a vontade de ajudar, de confortar quem dela padece. Sentimento de piedade com o sofrimento alheio. Com, junto, paixão, grande sofrimento, isso é compaixão. E esse texto que nós vamos explorar um pouquinho, ele se inicia com o intérprete da lei, ele colocando Jesus à prova com questões do tipo: mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Para herdar a vida eterna? E aí Jesus, ele devolve esse questionamento para ele, dizendo assim: o que está escrito na lei? Como você a lê? De onde ele vai sistematizar um resumão da lei com as seguintes palavras: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. E Jesus diz que ele respondeu corretamente. Aí, porém, ele vai voltar a Jesus com uma seguinte pergunta: e quem que é o meu próximo? De onde Jesus vai lhe proferir essa parábola que nós vamos meditar um pouquinho. E o perito da lei, ele usou as combinações dos textos de Deuteronômio 6, versículo 4 e 5, conhecido como a Shemá, em relação ao monoteísmo e ao amor ao Senhor. E ele também trouxe a reflexão em Levítico 19, 18, em relação ao amor ao próximo. Porque como nós vimos até mesmo na semana passada, esse negócio de amor ao próximo não é ideia do Novo Testamento, não. Ele já está presente no Antigo Testamento. E nós precisamos entender que Jesus, ele não sugeriu nenhum caminho para ele, para que ele pudesse alcançar a salvação por meio desse caminho. A gente tem que entender o que está acontecendo aqui, porque senão a gente vai estar inserçando essa mensagem no mérito, e não é no mérito, porque nós sabemos que é a graça de Jesus que salva. Então, por isso que a gente precisa fazer o uso da hermenêutica, que é a regra de interpretação da Bíblia, onde a Bíblia ela explica a própria Bíblia. E não há nenhuma contradição entre a graça e as obras. Jesus disse que quem é salvo, esse ama o Senhor e faz boas obras. É quando o Espírito Santo ele opera em nós com resultados óbvios e visíveis. E isso é a graça de Deus em ação na nossa vida. Filipenses 2,13 mesmo vai dizer assim: porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. E eu te convido agora a me acompanhar na leitura de Lucas 10, versículo 30 a 37. Lucas, capítulo 10, versículo 30 a 37. Eu vou ler na NVT, é um pouquinho diferente, talvez, da sua versão, que diz assim: Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram, o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano, e ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho, e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide desse homem, se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Bom, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Nós estamos falando de uma distância aproximada de 28 quilômetros. Não é uma distância curta, não, é 28 quilômetros. Com uma descida de 762 metros acima do nível do mar, para 244 metros abaixo da superfície do mar. Então, ele estava numa descidona daquelas. Eu fico olhando essa parábola e falo, ainda bem que estava descendo, porque para subir ele ia demorar muito mais, né? Mas, olha, de 762 metros acima do nível do mar para 244 metros abaixo do nível do mar, 28 quilômetros. E a estrada, ela passava por uma região rochosa e desértica. Era cheio de curvas, porque quando a gente vai viajar, a gente vê isso. Que quando vai subir uma distância muito longa, não vai fazer uma subida que vai e vai daquele jeito assim, né? Parecendo que é uma nave aí decolando, não vai ser isso. Então ele começa a fazer voltas, muitas curvas para poder alcançar, né, a altura necessária. E por se tratar de uma região rochosa, desértica, cheia de curvas, o que, que tinha muito ali escondido? Ladrões, assaltantes. E ordinariamente, os sacerdotes e os levitas que faziam esse percurso de Jerusalém para Jericó, de Jericó para Jerusalém, eles preferiam um caminho muito mais longo, via Belém. Então, eles não passavam por ali porque eles já sabiam que era um caminho perigoso. Eles preferiam andar mais para não ter que passar por ali, já que esse era um caminho mais curto, mas mais perigoso. Então, por lá, andava mais, mas era mais seguro. Só que, vocês sabem como é, né? Às vezes a gente está com pressa. E quando a gente está com pressa, a gente enfrenta riscos, né? Ah, deixa eu ir por ali mesmo, que é mais rápido, eu estou apressado. Então, nós não sabemos o que ocasionou essa viagem. E, muito provavelmente, por se depararem com um homem espancado, vítima de assaltantes, o texto vai dizer que ele estava quase morto. Tamanho era a agressão que ele sofreu. Então, a visão do sofrimento humano fez com que o sacerdote e o levita, eles lembrassem, eu preciso apertar esse passo, ou melhor, né? A gente fala apertar o passo, mas na verdade é esticar o passo, né? Se a gente apertar, a gente vai andar uma distância menor, né? Mas é tão comum a gente falar, vamos apertar o passo, e na verdade é vamos esticar esse passo para poder passar aqui, porque está perigoso, então eu posso ser o próximo. E aí, talvez temendo cair na mão de assaltantes, eles atravessam por outro lado e passam ali muito rapidamente, sem fazerem nada para aquele que está quase morto, como diz o relato bíblico. E assim, ao invés deles se mostrarem mais humanos e simpáticos com o sofrimento humano, o que acontece é que eles se mostram mais egoístas, olhando para si. E não estranhemos tal atitude, meus amados, porque essa costuma ser a mais normal. Basta olharmos os que sofrem à nossa volta. Às vezes a gente vai para um relato bíblico como esse e fala, puxa vida, né? Olha só o que o sacerdote, o que o levita fez. Mas isso é muito comum no nosso dia a dia. Às vezes a gente olha à nossa volta e não vê nada, porque o sofrimento humano muitas vezes virou paisagem. Virou paisagem. E não reparamos o sofrimento à nossa volta. Muitas vezes a gente passa para o outro lado da rua. E isso é uma grande verdade. Contudo, eu destaco o medo. Quero destacar o medo que, muito provavelmente, ele esteve presente. O medo que, em algumas situações, faz com que a gente acelere ainda mais quando o correto é parar. O medo que pode roubar de nós a humanidade, a compaixão, o altruísmo. Então, o medo também tem que ser levado em conta. Os sacerdotes, eles atuavam no templo, em meio às tarefas religiosas e atendimento aos adeptos da religião. Eles eram os líderes da religião. E já que estamos falando de um sacerdote, poderia ser um bom presságio para socorrer o ferido. Oh, o sacerdote está vindo aí, ele vai resolver isso. Mas não aconteceu. Os levitas, descendentes da tribo de Levi, a eles eram atribuídos bastantes serviços especiais, como a supervisão do santuário central de Israel. Eles eram auxiliares dos sacerdotes também. Eles preparavam os sacrifícios, limpavam e cuidavam do pátio. Eles serviam também como porteiros. Eles estavam lá cuidando dos vasos sagrados. Eles eram guardiões, cantores, músicos, além de interpretar a Torá. Então, olha só quanta coisa que os levitas faziam naquele tempo. Então, era alguém que estava sempre lá envolvido com as tarefas. Eles começavam a servir quando tinham 25 anos de idade e o faziam até completar os 50 anos. 50 anos de idade, aí se dava a aposentadoria de um levita ali. Ele parava de servir com esse tanto de funções que ele fazia. Então, por se tratar de alguém que é multitarefas desse jeito, poderia ser novamente um bom presságio que esse homem fosse socorrido. Mas, novamente, não aconteceu. E acontece que ambos, tanto o sacerdote quanto o levita, eles são reprovados na história da parábola. Mas aparece uma nova pessoa naquele mesmo caminho, e dessa vez um samaritano. Ou seja, como que o povo de Israel olhava para um samaritano, um impuro, porque era um povo misturado, eles faziam distinção dos samaritanos. Então era um impuro que estava vindo. Eles eram reputados como hereges religiosos. Eles tinham outro monte para adorar, basta a gente lembrar lá da história da mulher samaritana em João 4. Eles adoravam no Monte Gerizim. Então, eles tinham outro local para adorar. Eles seguiam também a religião do judaísmo lá, né? A Torá, todos os mandamentos. Só que o judeu excluía ele. E esse foi aquele que se mostrou compassivo e que parou para socorrer a vítima. O fato de um samaritano ter sido usado como exemplo de amor fraternal, isso aqui foi muito amargo para os judeus. A mera menção desse indivíduo, sob uma luz favorável, porque aqui Jesus está falando de um samaritano, mas falando de um jeito bom. Para quem? A gente tem que lembrar que isso acontece a partir de uma pergunta. Ele está falando com um perito da lei, alguém que estudava a lei. Então, o fato de Jesus estar falando de um samaritano com uma linguagem que se torna favorável em prol desse samaritano, isso era o suficiente para colocar os ouvintes em atitude de antagonismo, deles se fecharem completamente por resistência dos seus corações. Sabe quando a gente vai escutar alguma coisa, só que a pessoa usou uma palavra infeliz logo no começo, e a gente se fecha e não escuta nada mais do que vem depois? Isso era suficiente. Que samaritano? Ah, deixar Jesus falando. Era o suficiente. Mas ele fica ali, escutando, e certamente esse exemplo, essa história, descendo atravessado no coração e nos pensamentos desse perito da lei. E se você tem dúvida disso que eu estou te dizendo, Observe qual foi a resposta que o intérprete da lei ele dá a Jesus após a sua pergunta final, que Jesus vai falar assim para ele: qual desses você acha que foi o próximo do homem agredido? Aquele que teve misericórdia, não é o samaritano. Nem na boca ele coloca o nome. Aquele que teve misericórdia ali. E segundo os comentaristas, o homem assaltado pelos ladrões e agredido, muito provavelmente seria um judeu. Jesus conta nessa parábola. Seria um judeu. Por quê? Porque todas as vezes que um samaritano aparece no relato bíblico, é dito letrinha por letrinha, para poder ficar bem ciente que estamos falando de um samaritano. Lá em João 4, a gente conhece lá a história da mulher samaritana. Não é uma mulher apenas. É a mulher samaritana. Aqui é a parábola do bom samaritano. Então, muito provavelmente, seria um judeu. E se contasse de um sacerdote ou um levita que ele deixou de ajudar um samaritano, que pensa? Então, se Jesus está contando essa parábola, falando assim, aí um samaritano tomou um pial, apanhou, estava lá quase morrendo, passou o judeu, passou o levita, não fizeram nada. Então, um judeu ouvindo isso, ele ia até vibrar, falar, muito bem, não tem mesmo que socorrer um samaritano. E assim nós vemos, provavelmente, um samaritano ajudando e cuidando de um judeu. Olha só que situação, hein? Todo o temor do risco de ser surpreendido por assaltantes ou pela polícia. A gente tem que entender isso. Porque se você já viu aquele filme, O Livro de Eli, e você vai ver que em um dado momento, quando está o protagonista lá, o personagem principal, Denzel Washington, se não me falha a memória, ele está andando assim, e vai ver uma mulher chorando, e ele vai lá para poder socorrer aquela mulher. Quando vai ver, é uma pegadinha para os assaltantes, para os ladrões chegarem lá e pegarem ele. Então, alguém lá que está com a aparência de quase morto, agredido, de repente chega lá perto para poder acudir, e pode ser só um chamariz para que venham os ladrões e pegassem ele. Então, esse samaritano, ele para para ajudar, correndo esse risco, mas também o risco da polícia, da guarda romana. Porque poderia pensar que foi ele que agrediu o camarada que está quase morto. E vai que o camarada está inconsciente, ou que deu um apagão que não vai lembrar, e a polícia chega, será que ele vai advogar? E não foi ele não, ele está parando para me ajudar. Não sabemos. E esse samaritano, o texto vai dizer que ele enfaixou-lhe as feridas do agredido, aplicou vinho e óleo. E pelos escritos rabinos, sabe-se que o vinho e o óleo, o azeite, eles eram utilizados como agentes curativos. O óleo e o vinho que ele trazia provavelmente para o seu próprio consumo, mas ele vai lá e usa aquilo que ele estava trazendo para o seu próprio consumo para beneficiar alguém que muito provavelmente o discriminasse também. O vinho para limpar os ferimentos, o óleo, o azeite, para aliviar a inflamação. Ele desistiu da sua própria montaria, porque vai dizer que ele coloca o agredido em cima do seu animal e segue a pé ao lado dele até a hospedaria. E ali ele cuidou dele durante aquele dia. Ele não simplesmente jogou ele lá dentro da hospedaria, o texto vai dizer que ele parou o que estava fazendo e foi lá cuidar desse camarada. Ou seja, o GPS dele precisou ser recalculado a rota. Ele parou aquilo que ele estava fazendo para socorrer aquele que for agredido. E no dia seguinte, dependendo da sua versão da Bíblia, aqui na que eu li vai dizer moeda de prata, mas dependendo da sua versão vai falar de 2 denários que ele deu ao hospedeiro e pediu para que cuidasse do agredido. E eu quero fazer com você uma continha, só para você poder entender um pouquinho. Pelo Evangelho, mais especificamente lá em Mateus 22, a gente vai aprender lá primeiramente que o salário de um trabalhador comum de um dia era um denário, ele deixou dois. Mas lá em Marcos 6:37, naquele episódio de uma grande multidão que Jesus vai dizer assim: dá-lhes vós mesmos de comer. Ali tinha 5 mil homens, 5 mil homens. No que os discípulos perguntam: iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Então, se você fazer uma continha disso, nós podemos presumir que um denário era o suficiente para bancar a refeição de pelo menos 25 homens. E ele deixou ali dois denários, uma quantia um tanto generosa para socorrer aquele que foi agredido. Ele deixou uma oferta um tanto liberal ao hospedeiro, mas ele não deixou essa oferta e falou: ó, fica aí que o BO é teu, se vira aí. Ele deixou ele lá com dinheiro, passou o dia primeiro ali, né? Depois deixou lá com dinheiro e disse assim: ó, faz aquilo que for necessário. Deu carta branca. E depois eu volto para acertar a conta, independente do valor que deu. E foi isso que ele fez. Dizem os comentaristas que dois denários sustentariam o agredido até dois meses na hospedaria. Naquele tempo a inflação não comia solta não, né? Então, dois denários, segundo os comentaristas, sustentaria ele em estadia na hospedaria até dois meses. Mas acontece que a gente vibra com a história do samaritano, aquele que foi usado na parábola como próximo do agredido. E a interpretação lógica disso é de chegar para você e falar: seja assim como o samaritano. E ninguém vai querer nesse episódio, principalmente abrir a boca e falar de boca cheia: eu sou o levita do texto, eu sou o sacerdote. Então eu os convido para duas aplicações que fogem da maneira tradicional que olhamos para esse texto. A primeira aplicação que eu quero que vocês pensem primeiramente comigo é que todos esses exemplos do texto estão presentes no nosso ser. Todos esses exemplos do texto estão presentes em nosso ser. Ora somos como sacerdote, ora somos como levita, ora somos como samaritano, ora somos como agredido, e pasmem, ora somos como os ladrões do texto também. É duro ouvir isso, né? Ninguém é sacerdote e levita para tudo. Ninguém é samaritano, não no sentido da discriminação sofrida, mas pelo louvor do ato. Ninguém é samaritano para tudo. Há situações que nós temos mais facilidade para lidarmos, que comove os nossos corações em compaixão. Há outras que nós estamos tão fechados e mostramos indiferença como marca de resistência por não termos estrutura emocional para vivenciar tal ato, ou até mesmo por omissão. Então a gente está fechado para aquele ato. Há aqueles que são doidos para verem acidente, as lesões, sangue, sabe? Eu corro disso. Me mandam um vídeo, eu procuro já, às vezes eu não coloquei no meu celular para não baixar as coisas automático, né? Então, a pessoa mandou uma vez, eu já falo: oh, me manda isso aí não, que eu não gosto de ver essas coisas. Mas tem gente que gosta de seguir uma página que tem sangue. Eu lembro daquele tempo lá atrás que tinha aquele jornal lá que se você torcia, saía sangue dele. Notícias Populares, vocês lembram disso? Vocês são um tantinho mais antigos, assim como eu? Então tinha esse jornal aí. Mas tem gente que gosta disso aí, que está vendo aquela muvuca. Você vê como que o povo é curioso quando acontece um acidente. E às vezes parou uma faixa, não seria o suficiente para causar um trânsito imenso. Mas acontece que todo mundo que passa quer dar uma paradinha ali para poder olhar. E aí isso vai refletir a longa distância. a longa distância. E tem aqueles que são doidos, são curiosos para isso. A onda do momento, filmar, fotografar, colocar nas redes sociais. Tem até um grupo em Santo André, eu não vou nem falar para não dar ibope, né? Mas você precisa ver como que o povo acompanha aquele grupo lá. E aí tem lá as recomendações, ó, você filmou, mande para esse e-mail, não sei o que lá, e eles postam e marcam as pessoas ali. Então, nada passa despercebido ultimamente de um celular. As pessoas estão filmando, as pessoas estão fotografando, mas nem sempre as pessoas estão ajudando, estão socorrendo. Aqueles que não podem ver sangue, que alguns tipos de dores e sofrimentos são fortes o bastante a ponto de os fazerem correr. Então, tem aqueles que, não vou nem lá não, porque tem sangue ali, ó. Né? Eu passo mal quando eu vejo sangue, então tem isso. Já alguns outros tipos de sofrimento, eles são samaritanos o suficiente para poder socorrer e cuidar de vítima. Então, com sangue não conta comigo, mas, por exemplo, um outro sofrimento qualquer, a pessoa é muito voluntária, ele se coloca à disposição, ele ajuda, é a dele. Há aqueles, por exemplo, que por ter convivido com usuários de drogas e de ter sofrido as consequências que a dependência traz no âmbito familiar, e por isso não tem um pingo de paciência e estrutura para acompanhar ou mesmo conviver com alguém que passa uma situação parecida. Então tem esses. Puxa, eu tive um problema na família, eu não tenho paciência para isso. Eu ajudo qualquer outra coisa, mas ó, se for droga, se tiver cheio da cana, não, nem me chama. Deixa lá, outro que vai ajudar. Então tem aqueles que têm essa limitação. Mas em outras áreas aflora compaixão. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, que todos nós que passamos por um problema e que temos resistência com uma área, nós precisamos nos abrir para sermos tratados por Deus. Porque o dia que nós somos tratados por Deus naquilo, então a gente vai poder socorrer a pessoa independente do problema que ele passa, que ele tem. E assim, fato é que nós não estamos vacinados para todas as áreas, porque isso é parte da nossa falha humanidade. Ora somos aprovados, ora somos reprovados. E isso é fato. Há pessoas que exercem compaixão em tudo que dispensar tempo. Cara, se está contando comigo, é tempo? Tempo livre? Conta comigo. Eu estou à disposição. Mas se falar de dinheiro, aí são avarentos o suficiente para não enfiar a mão no bolso de jeito nenhum. Não, tempo, eu ajudo. Agora, dinheiro, não. Outros são como o samaritano em muitas coisas, mas não em tudo. Outros não têm tempo, né? Não dá para poder dar toda a atenção necessária, porque eu não tenho disponibilidade, mas dinheiro ajuda? Então tem outros que têm facilidade para poder enfiar a mão no bolso e ajudar, mas não conta comigo no tempo. E eu não digo isso com o intuito de aliviar a culpa de um ou de outro, entenda bem, tá? Porque todos nós precisamos ser aperfeiçoados no amor. Então, se hoje eu tenho facilidade com o tempo, está aí o dinheiro, uma área que tem que ser trabalhada na minha vida. Se hoje eu tenho facilidade com dinheiro e não com o tempo, está aí uma área, o tempo, que precisa ser trabalhado na minha vida. O amor maduro, ele ultrapassa o meu e o seu. Ele não se limita às nossas posses, ele não se limita às nossas vontades e preferências, mas ele faz com que sejamos o próximo daquele que recebe. E todos nós precisamos de um próximo. Todos nós precisamos. E ainda a possibilidade, diante dos sofrimentos da vida, onde nós nos encontramos como agredido, machucado, extorquido, jogado ao relento, sem amparo, e nós necessitamos de alguém da nossa fé que nos ajude. Há esses momentos na nossa vida também, que nós estamos machucados, precisando ser cuidados. E nessas horas a gente se frustra muito. Como a gente se frustra? Sabe por quê? Porque nem sempre o socorro ele acaba vindo de onde a gente pensava que viria. Às vezes a gente espera tanto de alguém. Puxa, me conhece. Anda comigo, sabe como eu estou sofrendo, mas não está estendendo a mão, não está preocupado, não está querendo cuidar de mim. E com isso a gente se machuca com pessoas, a gente cria resistência. A gente esperava que o socorro viesse, talvez de quem não tem para dar. Talvez de quem não tem para dar, por conta da fragilidade, ou até mesmo por conta de alguma omissão. Por situações que eles ainda também precisam ser trabalhados. E muitas vezes nós estamos nesse barco. Como a gente se frustra na igreja. Se você sair perguntando para muitas pessoas que se encontram fora da igreja, grande parte está fora porque se machucou com pessoas, se frustrou com pessoas, esperou muito de pessoas. E isso acontece muito. E nem sempre esses sofrimentos, eles são externos. Nem sempre. Muitas vezes esses sofrimentos, eles também são internos. Sentimentos, emoções. E nos falta sensibilidade. Algumas coisas precisam ser ditas às claras. Porque nem sempre a gente enxerga o sofrimento que se oculta por trás de um lindo sorriso. Tem pessoa que é especialista de esconder a emoção, de esconder a vida. Tem pessoa que é assim, está sorrindo o tempo todo. Mas se ele fosse falar a verdade, como se encontra a vida e o coração, o cara está destruído, a pessoa está destruída, está arrebentada, machucada. E aí, às vezes, a pessoa olha um sorriso e fala, ah, está tudo bem, ele está feliz. Pelo contrário, ele está cuidando e ajudando mais pessoas e não entende que talvez esse está precisando ser cuidado. E nós também podemos nos encontrar nos ladrões. Aí é dolorido, né? E de tão vergonhoso ser esse personagem, nós nos recusamos a pensar sobre esse prisma, sobre essa vertente. E isso acontece quando, diante do sofrimento alheio, nós somos impiedosos. Quando achamos que o sofrimento é justo. Ah, bem que mereceu, viu? Fulano mereceu isso aí. E nesse momento a gente está agindo como ladrão. Fulano fez por onde? Ele está colhendo o que merece. Nesse momento a gente está agindo como o ladrão. Quando ferimos pessoas, os colocando à margem do sofrimento por palavras, atitudes, calúnias levantadas contra alguém. Como a gente tem problema com isso, a gente escuta alguma coisa, em primeira mão a gente já quer passar para frente, nem verifica a fonte. A gente já está mandando para frente e com isso a gente está machucando pessoas, jogando pessoas ao chão com as suas feridas e com as suas misérias. E às vezes, também tratando com indiferença, que não é diferente disso, porque o contrário do amor, a exemplo do que muitos acham ser, não é o ódio, mas é a indiferença. E esse é o contrário do amor. E às vezes nós somos tão indiferentes para o sofrimento alheio, que na verdade nós estamos nos portando como ladrões. Mas eu quero fazer uma segunda e última aplicação do texto. Na sistematização da lei pelo perito que coloca Jesus na parede, ele vai citar Levítico 19, 18b. Eu vou ler na NVI, que vai dizer assim: ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Palavra confirmada na boca de Jesus, quando ele é questionado sobre o maior mandamento, lá em Mateus 22, 37 a 39. Na NVI diz assim: respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a esse: ame o seu próximo como a si mesmo. E para essa segunda aplicação, eu quero me empregar desse segundo ponto do mandamento. O padrão do amor. Qual que é o padrão do amor para a gente amar o outro? como a si mesmo. Não podemos ser negligentes com a nossa vida. Temos que amar os outros, mas para isso, esse amor precisa ser saudável. Em 1 Timóteo 4,16, na parte A do versículo, o apóstolo Paulo ele vai fazer uma recomendação para o jovem pastor Timóteo. E a recomendação que ele faz é: tem cuidado de ti mesmo. E nós precisamos nos cuidar, sim. Se cuide, é o que Paulo está dizendo para Timóteo, se cuide. Porque quem não cuida de si mesmo, não tem o que dar. E se ainda assim ele dá, é um amor doente, frágil, débil. E não é esse o modelo proposto pela lei nem pelo Cristo. Porque o padrão que a palavra, as escrituras sagradas nos apresenta é como a si mesmo. Não é aquela coisa, ah, eu nem lembro de mim, mas eu faço tudo por tal pessoa. Está errado. Não é o modelo proposto. O modelo proposto é como a si mesmo. Precisamos cuidar de nós. E todos esses personagens, eles podem estar dentro de nós em relação a nós mesmos. Todos esses personagens dentro de nós, mas agora em relação a nós mesmos. Vocês vão entender. Em muitos momentos, nós estamos como agredido, desfalecidos, e dentro de nós é necessário entrar em cena um samaritano, piedoso, que nos leve até Deus em oração e que venha nos impelir a clamarmos por socorro. Se nós estamos precisando da ajuda de outras pessoas, então é necessário que esse samaritano suscite em nós. Se eu estou precisando de ajuda, eu preciso de clamar a Deus e clamar para outras pessoas. Então é necessário suscitar dentro de nós esse bom samaritano. Mas quando isso não acontece, né? Porque tem aquele ponto que não é no todo errado, né? Você está indo para a igreja? Tô, ora por mim. E por trás disso talvez está alguém que está machucado, que não está em condições nem dele mesmo orar por ele. Ele está pedindo oração, ainda é algo bom. Não é totalmente ruim. Melhor ainda se ele fosse junto com você para a igreja. Se ele orasse por ele também. Mas ele está pedindo oração, de certa forma já está suscitando um bom samaritano a clamar ajuda. Ora por mim, eu estou precisando da ajuda, do socorro de Deus. Mas quando isso não acontece, o que suscita dentro de nós é a religiosidade. O sacerdote e o levita da parábola. Então, se não é o bom samaritano que aparece, quem que aparece dentro de nós? O sacerdote e o levita da parábola. E sabe o que a religiosidade é hábil em fazer? Transferir responsabilidade com roupagem religiosa. A religiosidade é boa nisso. E nessas horas, meu amado, a igreja, o líder, o irmão não prestam. E tudo isso sabe por quê? Porque eles não têm conseguido ouvir o grito da alma desse que sofre. Expectativa é uma coisa que é surreal. Expectativa. A gente se frustra muito pelo tamanho das nossas expectativas. E normalmente a gente não tem uma baixa expectativa para pessoas que a gente gosta, que a gente estima, que a gente tem por pessoas boas. As expectativas são imensas. E há gritos que precisam ser traduzidos. E talvez até desenhados para que o outro seja o nosso próximo. Porque às vezes a pessoa está nos vendo e não está entendendo. Não está entendendo. Dizem que numa comunicação o principal não é dito. Fica nas entrelinhas. E quando se trata de mulher, então, aí que isso acontece muito. Acontece bastante. Porque a mulher normalmente ela já vai falar como? Ela já vai falar em parábolas, né? O homem é tão direto. Mas a mulher fala em parábolas. Você tem que interpretar. E às vezes o principal não é dito, fica ali nas entrelinhas. A gente precisa entender, interpretar. E tem gritos da alma que tem que sim ser desenhados, explicados. Fulano, eu estou precisando de ajuda. Fulano, me socorre. Fulano, eu estou precisando de você aqui perto de mim. E dentro de nós precisa sobressair o samaritano. Ou seja, isso aqui é o ideal, tá? Eu devo ser o primeiro a clamar pela minha vida. Então, meu amado, se você sabe que a oração tem poder, antes de você pedir socorro para alguém, o ideal, tá? Ore você primeiro, nem que for numa pequena frase, mas diga para Deus: Senhor, eu preciso do teu socorro em nome de Jesus. E fale isso, faça isso, e você vai ver Jesus te socorrendo tantas e tantas vezes. As minhas limitações não podem me impedir de chegar até Deus, o clamando por misericórdia, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Um pecado confessado é um pecado perdoado, então eu tenho ali novamente um elo de ligação. Uma tristeza, uma chateação, eu orei em nome de Jesus, isso vai chegar até o coração de Deus. E não tem nada, altura, profundidade, a vida, nada pode nos separar desse amor. Mas quando o samaritano não entra em cena, alguém toma esse lugar. E normalmente esse é legalista, religioso, impiedoso. E quando não é o sacerdote ou o levita, pode suscitar dentro de nós ainda um outro, o ladrão. E tem pessoas que são muito duras consigo mesmo. E esse é o ladrão. Tem pessoas que cantam a graça, falam da graça, mas na vida não conseguem vivenciar a graça. Tem pessoas que olham para o outro e falam: tem jeito, tem saída, tem solução, mas não se perdoam, não se permitem. Tem uma culpa imensa dentro de si, já oraram 50 mil vezes pedindo perdão por aquilo que aconteceu lá atrás, e já está perdoado, Deus já perdoou, e a palavra nos dá essa certeza, mas a pessoa ainda se culpa. E esse é o ladrão presente dentro desses. O ladrão é impiedoso. Ele não permite com que esse possa viver a graça, mas vive em a culpa, sentimentos que escravizam o seu próprio ser. Se boicotam, porque não se permite ser feliz. Vivem um eco dentro de si, nos seus corações, dizendo: você não merece ser feliz. Ele até teme e fala assim: não, peraí, está dando alguma coisa errada, certa na minha vida? Peraí, então deixa eu fazer alguma coisa, me boicotar, porque não, eu não posso. Eu estou muito felizinho, não, peraí, deixa eu arrumar uma tristeza, deixa eu arrumar algo para poder estar lamentando. Isso é o ladrão dentro de si. A tal da vaca, né, holandesa, que diz que vai lá e dá aquele tanto de leite. Aí sai, já chuta o balde, o leite vai embora. E normalmente, isso é a presença do ladrão dentro de si. Tudo que fazem, já espera ali na frente que dê errado. Né? Eu nem conto quando as coisas estão boas na minha vida, porque se eu falar alto, vai que alguém escuta, já vai começar a dar errado. Eita! Segunda a sexta deu certo, o que, que vai me acontecer no final de semana, hein? Já está esperando a notícia ruim, é o ladrão dentro de si. Sempre esperando que as coisas dê ruim. E esse é o ladrão que pode habitar em nosso ser e nos roubar de Deus e da vida. Meus amados, levemos a sério o sofrimento da nossa alma. Não fujamos das nossas vivências, mas levamos, que possamos levar tudo a Deus em oração. Clamemos por amigos, mas não esperemos deles aquilo que eles não podem dar. Não coloquemos expectativas surreais no nosso próximo, porque isso será certamente uma fuga para a religiosidade. Somos humanos, frágeis e dependentes de Deus. Então não olhemos algo além disso, porque tudo que sobressai em mim, em você, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, que faz grandes coisas em nós e a partir de nós. Eu e você, o que que nós somos então? Instrumentos nas mãos de Deus. Sejamos samaritanos no bom sentido, piedosos, compassivos, misericordiosos, conosco e com o próximo. E esse exemplo do samaritano, tenha em mente que é isso que Deus espera de nós. É muito interessante a gente pegar os escritos dos pais da igreja, e eles interpretaram em muito tempo esse próprio texto, porque isso acontecia no começo, lá no primeiro, segundo século, como esse bom samaritano, aquele que se fez pecado por nós, dizendo o próprio Deus para nos resgatar. E é muito interessante a gente pensar nisso e a gente ser esse exemplo positivo naqueles que sofrem à nossa volta, mas a gente levar a sério também os nossos sofrimentos. Não tenta colocar uma pedra em cima do seu sofrimento, não, viu? Leve isso a sério. Cuida de ti mesmo. E eu quero encerrar essa mensagem com um texto bíblico onde Jesus vai averiguar se o perito da lei ele aprendeu de fato depois que ele contou essa história. Versículo 36 e 37. Qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Que Deus nos ajude a olharmos, entendermos e nos compadecermos de que todo o sofrimento é necessário ser levado a sério. Tudo. Às vezes a gente olha para o sofrimento, mas que sofrimento besta? Não. Para você isso pode ser pequenininho, para ele pode ser gigante, enorme. Todo sofrimento precisa ser levado a sério. Entender que em Deus, todo sofrimento, ele é acolhido pelo amor da sua essência. E que esse amor preencha a nossa vida de tal maneira que transborde e alcance a tantos outros com a misericórdia e com a graça de Deus. Saibamos que para obedecermos a Deus e fazermos o bem para os outros e para nós mesmos, muitas vezes será necessário estar recalculando a rota. Feche seus olhos.